Consulta primeiro ao secretário se há número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 14, do dia 3 de junho de 2024. Convido a vereadora Unilza Matias para realizar a leitura bíblica.
Mateus capítulo 18. Nessa hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Ele chamou para junto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz pequeno como esta criança é o maior do reino dos céus. E quem acolhe uma criança como esta por causa do meu nome é a mim que acolhe. Está lido, senhor presidente.
Agradeço a vereadora Unilza Matias pela realização da leitura bíblica. Assim passamos para atas. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do ofício SEMPAF número 35 de 2024, do gabinete da secretária Célia Regina.
Ofício SEMPAF número 035/2024, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 22 de maio de 2024. Ao ilustríssimo senhor Valdeci Lima de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, estado de Mato Grosso do Sul. Assunto: notificação de repasse de recursos através de celebração de termo de fomento. Entidade: Associação Comunitária Ecológica Educativa Cultural de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Em cumprimento à cláusula terceira 3.1 do item F do termo de fomento de número 005/2024, informo a Vossa Senhoria sobre a formalização com um valor total de R$ 91.200,00 a ser repassado em 12 parcelas de R$ 7.600,00. Com vigência de 10/5/2024 a 10/5/2025, com a entidade Associação Comunitária Ecológica Educativa e Cultural de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, para custear despesas de custeio e pequenos investimentos conforme plano de trabalho integrante do processo deste termo. Célia Regina Furtado dos Santos, secretária Municipal de Administração de Finanças de Alcinópolis. Está lido, senhor presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 8 de 2024, de autoria da mesa diretora.
Projeto de Lei número 08/2024, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 3 de junho de 2024. Autora: Mesa Diretora, Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Alcinópolis para a legislatura 2025 a 2028 e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Alcinópolis, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. o subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, para a legislatura a ser iniciada em 1º de janeiro de 2025, com término previsto para 31 de dezembro de 2028, nos termos do que determina o artigo 29, 4 e artigo 37 do 10 da Constituição Federal e o artigo 33 da Lei Orgânica do Município é fixado nos valores abaixo discriminados e o seu pagamento será devido pelo comparecimento às sessões ordinárias realizadas no plenário. 6.601,28 no mês de janeiro de 2025. 2. 6.954,93 para fevereiro de 2025. Artigo 2º. O valor de cada sessão ordinária será obtido dividindo-se o total do subsídio mensal pelo número de sessões ordinárias que forem programadas durante o mês. Artigo 3º. As sessões extraordinárias, solenes e especiais realizadas pela Câmara Municipal não serão remuneradas. Artigo 4º. Durante o processo legislativo, os vereadores receberão o subsídio integralmente. Artigo 5º. O subsídio tratado nesta lei será revisto a partir do ano de 2026, na mesma data e com o mesmo índice da revisão da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 6º. Os vereadores que deixarem de comparecer às sessões ordinárias terão desconto proporcional no valor de seu subsídio. Parágrafo único. Não será considerada como falta para efeito de recebimento do valor integral do subsídio a ausência do vereador à sessão ordinária desde que justificada em razão de problema de saúde, devidamente comprovada com atestado médico ou para desempenho de missões temporárias de caráter cultural, de representação ou de interesse do município. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas ao Poder Legislativo nos respectivos orçamentos. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos assegurados a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alcinópolis, em 3 de junho de 2024. Valdeci Lima de Oliveira, presidente. Hélder Costa Carneiro, vice-presidente. Isabel de Souza Silveira, primeira secretária. Onilza Matias de Souza, segunda secretária. Está lido, senhor presidente.
Encaminho referido o projeto para suas respectivas comissões para análise e emissão de parecer. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 9 de 2024, de autoria da mesa diretora.
Projeto de Lei número 09/2024, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 3 de junho de 2024. Fixa subsídio do prefeito, vice-prefeito e dois secretários municipais de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul e da outras providências. A Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, com fulcro no artigo 29, incisos 5, combinado com o artigo 37, inciso 10º, e ainda com o artigo 39 do parágrafo 4º da Constituição Federal e artigo 33, 25º, da Lei Orgânica do Município, aprovou e a mesa diretora promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado a parcela única mensal dos subsídios dos do prefeito municipal, vice-prefeito municipal e dos secretários municipais na forma abaixo discriminada. Subsídios de prefeito, R$ 24 mil. Subsídio de vice-prefeito, R$ 12 mil. Subsídio de secretários, R$ 10 mil. Parágrafo único. Fica vedada a percepção de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, sendo que os detentores do mandato, de mandato eletivo, serão remunerados exclusivamente por subsídios hora fixados. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alcinópolis, em 3 de junho de 2024. Valdeci Lima de Oliveira, presidente. Hélder Costa Carneiro, vice-presidente. Isabel de Souza Silveira, primeira secretária. Onilza Matias de Souza, segunda secretária. Está lido, senhor presidente.
Só fazendo aqui, agradeço a primeira secretária pela leitura do projeto, só fazendo a correção que houve um erro de digitação. É, subsídio prefeito, lido 24, ele é 22. Subsídio vice-prefeito, lido 12, ele é 11. E subsídio de secretário, 10 mil. Então, só fazendo a correção, vai ser feita a retificação, tá? Encaminho o referido projeto para suas respectivas comissões para análise e emissão de parecer. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da indicação número 52 de 2024, de autoria do vereador Gaúcho da Relojoaria.
Indicação número 52/2024. Autor Gaúcho da Relojoaria, PSDB. Senhor presidente e nobres vereadores, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis que seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, e com cópia ao secretário municipal de saúde, João Neto, no sentido que seja vista a possibilidade de fixação da jornada de trabalho dos profissionais de psicologia em 30 horas semanais. Justificativa. O objetivo deste importante pedido é atender aos anseios da categoria que tem se movimentado neste sentido. Hoje, a jornada de trabalho da categoria é de 40 horas semanais e a luta é pela redução, tendo em vista que a redução já está prevista a nível nacional. Os tempos pandêmicos demonstraram o quanto a psicologia foi fundamental para dar suporte às pessoas que se viram obrigadas a ficar confinadas em seus lares em face das restrições exigidas, notadamente na fase de rigor do distanciamento social e pós-pandemia. A atuação dos profissionais em psicologia aumentou significativamente pelos distúrbios ocasionados nas pessoas recuperadas e pelas pessoas que perderam entes queridos. A redução da duração do trabalho visa, acima de tudo, assegurar a qualidade de vida dos trabalhadores. Isso é fundamental para esses profissionais que, pela natureza do trabalho desenvolvido, necessitam efetivamente de maior descanso entre as jornadas de trabalho. Na gestão pública da saúde, não há mecanismo de negociação para acordos coletivos, tornando fundamental a necessidade de regulação sobre a jornada de trabalho da psicologia no setor público. Sala das sessões, em 3 de junho de 2024. Gaúcho da Relojoaria, vereador e autor. Está lido, senhor presidente.
Solicito a primeira secretária que faça leitura da moção de apoio número 1 de 2024.
Moção de apoio número 001/2024. Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 3 de junho de 2024. Ementa. Moção de apoio ao Congresso Nacional em razão do movimento ofensivo ao Conselho Federal de Medicina, iniciado com a publicação da resolução número 2378/2024, que seja desagravado o referido conselho e mantido em suas atribuições próprias. Autores, vereadores, Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, o vereador Gaúcho de Relojaria, juntamente com os demais vereadores que esta subscreve no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requerem à mesa diretora o envio de expediente aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de Alcinópolis, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de apoiar o Conselho Federal de Medicina. Diante das graves ameaças à vida desta moção, é motivada pela movimentação iniciada logo após a publicação no DOU do dia 3 de abril de próximo passado da resolução número 2378 de 21 de março de 2024, com o fito de menoscabar e desqualificar a referida resolução, prescreve em seu artigo 1º que: artigo 1º, é vedada ao médico a realização do procedimento de assistolia fetal ao médico que ocasiona o fetilídio previamente aos procedimentos de interrupção da gravidez nos casos de aborto previsto em lei, ou seja, feto oriundo de estupro, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. A assistolia consiste na introdução de cloreto de potássio diretamente no coração do nascituro, causando a sua parada cardíaca. O procedimento está sendo propositalmente introduzido para facilitar a prática do aborto entre o 5º e o 9º mês de gestação, pois sem a assistolia, o bebê nasceria vivo e teria que ser morto fora do útero, um procedimento traumático, inclusive para os profissionais da área da saúde que se dispõem a trabalhar com o aborto. Recentemente, contra as normas técnicas do Ministério da Saúde em vigor, nas quais desaconselha-se o aborto após a 20ª semana, o Ministério Público tem insistido que o Código Penal de 1940, ao não punir o aborto em caso de estupro, não teve intenção de impor limites à prática, uma vez que no seu artigo 128, que dispõe sobre o tema, não teria fixado limites de idade gestacional. Ocorre, porém, que está sendo esquecido que a mortalidade materna em consequência de um parto cesáreo em 1940, único modo possível de se realizar um aborto tardio naquela época, estava em torno de 20%. As mulheres poderiam morrer devido à septicemia decorrente de uma infecção, pois não estava ainda disponível a penicilina nem os demais antibióticos. A penicilina, que baixou a mortalidade materna após o parto cesáreo praticamente a zero, somente começou a ser difundida na prática médica após a Segunda Guerra Mundial. Por este motivo, em 1940, a prática do aborto de segundo e terceiro trimestre da gestação era algo impensável. E caso fosse tentado, seria visto como um infanticídio e não como um aborto. Este foi o motivo pelo qual o legislador não colocou um limite gestacional para a não punibilidade do aborto em casos de estupro. Legisla-se sobre realidades, não sobre hipóteses reconhecidamente impossíveis. Por este motivo, entendemos que o Conselho Federal de Medicina, em sua resolução, oportunamente equipara com certeza a realização do procedimento assistolia fetal a um ato médico que ocasiona o feticídio. Esta moção também sugere respeitosamente às duas casas do Congresso Nacional a consideração da conveniência de se passar legislação positiva de proibição da chamada assistolia fetal. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao excelentíssimo presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao Conselho Federal de Medicina para a defesa do direito à vida, inerente por si mesmo a todo ser humano, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatória, afirma em seu artigo 3, todo ser humano tem direito à vida. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. O parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição declara que todo poder emana do povo e é exercido por meio de seus representantes, de quem, portanto, esta moção se faz voz. Através de diversas pesquisas realizadas por variados institutos, tende-se encontrando invariavelmente que a posição do povo brasileiro é majoritariamente contrária ao aborto. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como manifestação de nossa mais veemente preocupação e apoio às seguintes autoridades, conforme segue. Excelentíssimo senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco, senador, presidente do Senado Federal. Senado Federal, anexo 2. Ao ilustríssimo senhor Arthur Lira, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, edifício principal, pavimento superior, ala 7160900, Brasília, Distrito Federal. Sala das Sessões, em 3 de junho de 2024. Valdeci Lima de Oliveira, presidente, PP. Hélder Carneiro, União Brasil, vice-presidente. Isabel de Souza Silveira, primeira secretária, PSDB. Onilza Matias, PL, segunda secretária. Ângelo do Nicola, PP, vereador. Gaúcho da Relojoaria, vereador, PSDB. Fernando Nicoletti, PP, vereador. Paula do Edivaldinho, PP, vereadora. Rosângela Campos, PSB, vereadora. Está lido, senhor presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulta a primeira secretária se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Vereador Valdeci Passarinho, transfere. Consulta se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Hélder Carneiro.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Hélder Carneiro.
Bom dia aqui à mesa diretora e bom dia aos colegas. Em nome do Fernando Nicoletti, cumprimento todos os vereadores e cumprimento os internautas, todos aqui presentes no plenário. O ex-prefeito Ademar, cumprimento em nome de todo mundo. e cumprimento todos os ouvintes no, na TV Legislativa. É, eu venho aqui, eu quero pedir, porque o pessoal lá do Pedro Barbosa, a fazenda lá que era do Pedro Barbosa, estão me pedindo para patrolar lá, já fizeram vários pedidos, liga para mim. Então, pedir para o prefeito, secretário de obra, para que faça esse patrolamento lá, para melhorar a estrada para eles lá, tem muitos buracos lá. Então, do seu Lino Rodovalho lá, todo mundo estão pedindo para mim. Então, fica aqui o registro, pra, eu sei que todos os vereadores já fizeram indicação para lá, mas para reforçar aqui, eu quero fazer esse pedido que faça essa estrada lá, que estão me ligando toda semana. E o mais, muito obrigado a todos, um bom dia a todos.
Consulta a primeira secretária se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Gaúcho da Relojoaria.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Gaúcho da Relojoaria.
Excelentíssimo presidente Valdeci Passarinho, no qual quero estender os cumprimentos aos demais colegas que compõem a mesa. Saudar aqui também os meus colegas da parte de baixo aqui, vereadores dessa Casa de Leis. Saudar o público presente. Quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham na rede social, cumprimentar também as pessoas que nos assistem, nos ouvem através da Educativa FM, aonde que é a forma mais fácil de transmitirmos os nossos trabalhos para os seus conhecimentos. Senhor presidente, quero aqui inicialmente falar sobre a redução, sobre a indicação da redução da carga horária dos profissionais da saúde, a psicologia, na qual eu quero aqui estender os meus cumprimentos à profissional do nosso município, Adriele Bocalã, psicóloga da nossa cidade, aqui. A indicação me faz preocupação, senhor presidente, em saber como os demais colegas e a população em si sabe dessa realidade, não só tão somente como justificativa dessa situação pandêmica que passamos aí, de pessoas que tanto precisavam dos atendimentos posteriormente e ter adquirido o nosso Covid, como também pessoas da nossa sociedade que diariamente, quando eu falo sociedade, senhor presidente, eu não falo apenas classe social da sociedade, eu falo sociedade em geral. Porque o procedimento de acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, todos nós estamos sujeitos a necessitar, a precisar dessa prestação de serviço, desses profissionais, porque o próprio dia a dia nosso nos conduz a situações que muitas vezes sobrecarrega a responsabilidade do nosso organismo. Muitas vezes usa-se o termo real da situação, nosso HD não suporta a tantas situações e a gente precisa de buscar ajuda a esses profissionais. E eu vejo nisso, senhor presidente, senhores vereadores, a preocupação que eu já passei por essa situação, eu já dependi do atendimento de psicólogo, psiquiátrico. E muitas vezes as pessoas pensam que esses procedimentos psiquiátrico e psicólogo são somente para pessoas que têm problemas de desequilíbrios mentais. E não é. Não é. Se é de conhecimento de todos, saibamos que a depressão é uma das doenças que mais afeta hoje o povo brasileiro. o estresse, a ansiedade é uma das maiores preocupações que a medicina tem hoje, que desenvolve principalmente a pressão alta e os ataques cardíacos através da ansiedade e do estresse. Então, não estou aqui especificamente falando voltado a uma profissional ou um profissional do nosso município ou desse Brasil afora, tendo em vista que existem vários municípios brasileiros que já aderiram por decreto de lei para que os nossos profissionais psicólogos eles tenham a carga horária diminuída, até porque os próprios psicólogos, que eu quero levar o conhecimento a todos vocês, os próprios psicólogos, eles fazem acompanhamento de terapia com profissionais igual eles. Eles fazem tratamento com psiquiátricos. Por quê? Esse acompanhamento, ele é mais do que necessário para os próprios profissionais. Aqui que eu me refiro, que são os profissionais que hoje enfrentam os nossos problemas. E muitas vezes, eu quero aqui deixar bem claro a vocês, imagina se nós tivermos numa roda de 20 pessoas, eu tenho certeza que de 20, 10 estão tendo problemas. E esses problemas, eu garanto, por conhecimento dos meus 54 anos de vida que eu tenho, dos amigos que eu tenho, do convívio que eu tenho com pessoas da sociedade, pessoas do vínculo de trabalho e profissionais liberais que eu conheço, esses profissionais, eles têm que absorver o problema de todos. Todas essas pessoas que precisam do auxílio. Que existe uma palavra que diz assim: quando você precisa desabafar de um problema seu, busque um ombro amigo, busque uma pessoa amiga. Mas muitas vezes essa pessoa ouve, mas não consegue achar o caminho da solução desses problemas. Então, senhor presidente, caros colegas vereadores, eu estou aqui extremamente preocupado não somente com essa questão do profissionalismo, da redução da carga horária, porque é mais do que justo uma pessoa que se sobrecarrega com o problema dos outros e posteriormente tem que fazer, como quase diariamente ou mensalmente, semanalmente, tem que fazer um acompanhamento por outros profissionais para poder superar tantos problemas absorvidos pelo seu trabalho. Então, nessa situação, eu quero aqui chamar a atenção do senhor prefeito municipal, secretário de saúde, excelente secretário de saúde, João Neto, para que olhe com carinho, para que possamos, que cobramos esses profissionais, e esses profissionais possam desenvolver um bom trabalho, eles precisam ver essa situação da sobrecarga de trabalho, que isso eu falo por conhecimento, e cada um que está me ouvindo sabe que nós, por não sermos profissionais dessa área, por ter as nossas ocupações, tem momentos que nós sobressaímos da nossa tolerância e, como se diz, perde-se a paciência. E um profissional dessa área não pode chegar a esse ponto a perder a paciência com os seus pacientes. Ele tem que, mais do que tudo, respirar e fazer o melhor para essas pessoas. Então, quero contar com a colaboração dos demais colegas, se for necessário, e a administração olhe com bons olhos para que isso seja sanado da melhor forma. Também, senhor presidente, quero aqui fazer um comentário sobre essa moção contra o aborto. É uma moção que já vem, desde 2023, vem tramitando no Senado Federal, no Supremo Tribunal Federal, sobre a solicitação de um partido do país, um partido brasileiro que tem feito para legalizar, para autorizar o aborto, tendo em vista que no Código Penal diz que toda mãe, toda mulher que faz o aborto espontâneo, ela pode ser enquadrada dentro do artigo de condenação de 1 ano a 4 anos de prisão, se isso realmente acontecer espontaneamente, sem justificativa. Quem tem a justificativa e a condição de avaliação da necessidade disso, não somos nós, seres humanos, mas sim os médicos, sim, a avaliação médica. Então, por essa razão, é para que isso não venha a acontecer no país, a autorização do aborto com tanta facilidade, que essa moção seja encaminhada ao Senado Federal, à Câmara de Deputados Federal, e que possamos, então, não é somente ao Sinópolis, mas de vários municípios brasileiros já fizeram, acredito que nós estamos sendo os mais tardados aí, mas o importante é que nobres vereadores, meus colegas, saibam que essa moção ela serve de importância. Que na época do pleito eleitoral a nível federal, nós estamos aqui defendendo nossos senadores, deputados federais, e muitas vezes na calada a gente não acaba sabendo o que é que passa lá para a definição final. Então nós mostrarmos a nossa participação, a nossa preocupação com a nação brasileira é extremamente importante e é de nossa responsabilidade. Eu quero contar com a compreensão daqueles nobres colegas que acharam justo que vote a favor, ou que concorde, ou se não quiser, na verdade, não está sendo obrigado, mas fica à vontade de todos aqui, senhor presidente. Aproveitando a oportunidade que tenho ainda alguns minutos de tribuna, me deparei essa semana com situações bastante preocupantes, onde pessoas me relatavam que o município estava com uma falta de medicamentos, de fornecimento de medicamentos para a nossa população. E eu, mais depressa, fui até a Secretaria de Saúde e fui buscar esses conhecimentos. Na verdade, o que deu para se entender é que, na verdade, a prolongação dessas notícias, hoje, como nós estamos, às vezes, próximo de uma pré-campanha eleitoral, pode ser que sejam pessoas maldosas tentando inflamar a população contra uma gestão pública. E eu acho que, assim, existe falhas? Existe, sim. Existe falta de medicamentos? Existe falta de medicamentos. Inclusive, a nossa cidade, depois que eu fui constatar com o senhor secretário João Neto, foi constatado que existe uma falta de medicamentos, de 30 a 35 medicamentos do normal que era fornecido aqui na nossa cidade. Mas, em comparação, nós temos hoje, a nossa secretaria ela fornece mais de 400 medicamentos para os nossos usuários do SUS, sendo que mais da metade não é de obrigação do município, mais da metade o município que põe para a população para atender melhor a nossa população. Então, em vez de se plantar situações de descaso, de desfeito contra a população, nós temos que passar essa realidade. Eu tenho mais que obrigação de fiscalizar e mostrar essa realidade da gestão que está fornecendo mais de 240 medicamentos, além dos medicamentos do SUS. Então, quer dizer, precisamos reconhecer as importâncias, as inovações, as melhorias e os benefícios que a nossa população tem. Não ir atrás de picuinhas, porque essa falta de medicamento, essa falta de medicamento não é culpa da gestão, é o problema de licitação que hoje está afetando o Brasil. Todos os órgãos legislativo, executivo, estão atrasando o seu desempenho, o seu trabalho, porque, infelizmente, o processo de licitação está retardando a aquisição. E como houve uma licitação e ela não foi cumprida pelo vencedor, teve que esperar um prazo legal para se montar um novo processo de licitação para fazer a aquisição desses medicamentos. Então, a falta dos medicamentos não é por falta de respeito, falta de interesse das gestões. E as pessoas, muitas vezes, que prolongam essas questões negativas na sociedade, vai até a secretaria, busca essa informação, fala a verdade. Tem falhas, tem falta de medicamentos, mas, às vezes, tem que se saber o porquê que está acontecendo e vir aqui falar a verdade. Senhor presidente, na minha obrigação de legislador, a qual eu tive essa oportunidade de estar aqui, encerrando o meu mandato desses 4 anos, quero sempre estar do lado da população, me colocando à disposição, buscando, transferindo a necessidade dos conhecimentos para aquelas pessoas que têm dificuldade de entender o que vem acontecendo no nosso município. Muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
Consulte-se a mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Rosângela Campos.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Rosângela Campos.
Meu bom dia a toda a mesa diretora, a todos os meus colegas vereadores, a todos que se encontram presentes no plenário. Hoje eu quero começar a minha fala só reforçando, vereador Helder, eu até conversei com você, né? Eu estive naquela região ali do Celino Rodovalho, Liênio ali, né? E realmente, inclusive aquela ponte amarrada com fio lá, né? Com cabo de aço em árvores, que oferece um grande risco para a nossa população. Sabemos que ali, né, sai grandes caminhões de gado, sai grandes caminhões ali que chegam com material ali para aquela região. Dizer que realmente a estrada está mesmo precisando urgentemente de manutenção e principalmente aquela ponte. Ponte essa amarrada com cabo de aço em árvores. Dizer que não é dessa administração, que já vem diante. Mas eu acredito que nesses longos desses 8 anos, será que não deu para arrumar aquela ponte ali? Quero também pedir aos responsáveis pelos aqueles cortes que faz no asfalto, que faça e volta a arrumar urgentemente, porque está causando transtorno à nossa população, aos nossos motoristas. Porque faz, deixa aberto, vai afundando aqueles cortes ali. Por mais que eles colocam aquela areia, vai afundando e acaba causando transtorno aos nossos motoristas. Dizer também que eu tenho conhecimento que temos grandes demandas, né, ali da horta, da nossa horta municipal. Sabemos também que eu queria pedir ao prefeito que destine mais funcionários para ali. Porque devido à quantidade de funcionários ali, acaba que nós não temos o rendimento que ele deveria ter, porque não tem como. Só os meninos que trabalham ali, não tem como eles dar conta de atender mais gente ali nesse projeto. Então, eu peço ao senhor prefeito que veja a possibilidade de estar destinando mais funcionários ali para a horta municipal. Quero também fazer uma indicação verbal junto à Secretaria de Esportes, que veja a possibilidade de estar disponibilizando carros, né, o transporte para os nossos peões quando vai participar de rodeios fora. Como já temos, né, o transporte que levam os nossos jogadores de futebol, os nossos músicos da banda, né, e entre outros, gostaria que os nossos peões também tivessem essa mesma oportunidade. Quero também dizer, hoje de manhã eu conversei com o Evandro, né, com o secretário de obra, onde ele me disse que está atendendo uma indicação minha que eu fiz a semana passada, pedindo para que fizesse a manutenção na estrada que dá acesso à fazenda onde mora o seu Paraíba ali, né? E ele me disse que está indo para lá hoje. E eu queria aproveitar e já pedir para ele fazer a manutenção que dá acesso ali ao assentamento, visto que ontem a gente foi lá no torneio que teve lá no Baru. Inclusive, quero parabenizar todos os organizadores, a Vanessa, o Baru, né, pelo aquele grande evento ali. A estrada está precisando muito de uma manutenção naquela estrada principal ali. Então, que faça, né? Aproveitando que já fez ali quando deixa a estrada do Taquarizinho, que entra que liga ali ao assentamento já fizeram a manutenção. Então, que faça ali naquela estrada principal. E quero também... essa semana estive conversando com algumas mães de fazenda, de alunos de fazenda, onde me relataram que tem muitas crianças que estão saindo das suas casas 9h30, 9h15. Eu já vim aqui, há um mês atrás, fazer essa indicação, que ofereça para essas crianças do transporte um lanche ao chegar da escola, ao chegar na escola. Porque se a criança sai da casa 9h30, até 3h30 da tarde, é muito tempo essas crianças ficarem sem comer. Então, eu peço, né, ao secretário que olhe com carinho, mais uma vez, esse pedido que eu vim aqui pedir em nome das nossas crianças das fazendas. Quero também dizer que, semana passada, eu participei da entrega de uma reforma e ampliação da casa da dona Geralda. A gente fica muito contente, né, muito satisfeito, vi que fez, entregou, só que assim, não tivemos esse problema em outras residências, mas ali eu fiquei bem contrariada. Está lá para quem quiser visitar, conversei com ela, e ela falou que pode visitar se quiser. A casa foi feita a reforma, mas está lá o piso que deveria ser trocado, rachaduras no chão, que foi apenas tampado com argamassa. Eu fiquei muito revoltada com aquela situação ali, porque está lá. Não preciso vir aqui e inventar. Está lá para quem quiser ver. Então, é situação que deixa a gente, sabe, muito contrariada. Vai lá, passa uma tinta, troca uma coisinha e outra aqui, realmente o que precisa ficou lá sem fazer. Então, deixo aqui a minha indignação. E quero dizer que quem veio aqui nessa tribuna falar sobre a falta de medicamento... Não é vir aqui falar, falaram não. Quem falou fui eu. Falei mesmo e vim a pedido da nossa população. E virei quantas vezes chegar até mim a solicitação. Não estou usando essa tribuna para dizer que eu fui lá pegar um medicamento para mim ou para minha família e não tinha na farmácia do SUS. Não. Eu estou aqui, vim aqui e venho novamente se precisar cobrar. Porque eu não estou aqui para cobrar para mim. Eu estou aqui para cobrar para o nosso povo. E farei, como desde a primeira vez que eu usei essa tribuna. Isso eu farei até o último dia do meu mandato.
Vereadora, deixo aqui. A parte, vereadora?
Não, está negado. E deixo aqui o meu abraço a toda a população de Alcinópolis.
Senhor presidente, a parte como do partido.
Vossa Excelência quer falar pela liderança do
partido?
Indicado como líder?
Como sim. Líder do partido.
Sim. Somente ao assunto que compete à liderança do partido, por gentileza. Sim.
Obrigada, senhor presidente, pela parte. Senhor presidente, estive na inauguração da casa da senhora Geralda. Perguntei para ela se ela estava contente, satisfeita com a reforma. Segundo ela, perguntei sobre o piso, que era... E perguntei para a assistente social também, a senhora Camila. Segundo, não foi trocado o piso, porque a senhora gostava daquele piso antigo, que era de uma cor mais escura, ela não queria trocar todo. Realmente, tinha algumas cerâmicas que estavam danificadas, mas como não tinha da mesma na loja para comprar, ela achou que ficava, não ia ficar legal do jeito que ela gostava, sabe? Então, por isso que não foi trocado. Mas ficou do padrão das casas que o município... proporciona para toda a população que necessita. Então, realmente, a casa ficou numa... ficou de igualdade com as outras. Não foi trocado o piso, porque a mesma não quis. Isso tá, tem provas, tem
como a gente poder passar para a população a verdade. Porque é muito difícil, nobre vereador, a gente vir aqui e pregar a inverdade para a população. Estava lá representando todos os legislativos e tive o conhecimento que dona Geralda ficou muito bem satisfeita. Muito obrigada, senhor presidente, pela parte que me cedeu.
Consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, sim, passamos para a ordem do dia. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulte se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Vereador Valdeci Passarinho, transfere. Consulte se há mais vereador inscrito.
Vereadora Rosângela Campos também transfere.
Consulte se há mais vereador inscrito.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 10 horas e 28 minutos e convoco todos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no prazo de 10 minutos.